Com vocês, mais um capítulo da novela original de Raimundo Lopes, Um Vulto no Espelho.
Aquilo significava o fim do segredo. Agora, os três sabiam da verdade. Que Regina e Mauro iam se casar naquele dia, ali mesmo na nossa casa. E Luísa percebeu que havíamos tido tanto trabalho para manter o segredo por nada. Uma vez que aqueles de quem principalmente nós queríamos ocultar o fato estavam plenamente a par dele. Norberto já sabia. E agora, Vicente e Fernando ali estavam diante de Luísa, dizendo que haviam vindo assistir ao casamento de Regina. Nervosa, confusa, Luísa olhava os dois sem saber que atitude tomar.
Presumo que vai mandar entrar, Luísa.
Sim, de certo. Entre.
Onde está a Regina?
A Regina? Aprontando-se.
E Alexandre?
Ali na biblioteca com o Norberto.
Juntos, os dois traidores. Pois vamos pregar-lhes um susto, Vicente.
Vamos, Fernando, vamos. E você, Luísa, trate de avisar a Regina que acabam de chegar dois convidados inesperados.
Sim.
Sendo que um deles é o padrinho.
Sim.
Vamos assustar os dois patifes, Vicente.
Vamos.
Entre.
Vicente?
Surpresa, Alexandre, né?
Fernando?
Também estou aqui para, né? Veio com meu amigo e querido sócio Norberto.
O que vieram fazer?
Bom, se a sua casa ainda está no mesmo lugar, se você está com saúde...
Pois é, mas nós sabemos de tudo, ouviu, Alexandre? Sabemos que Regina se casa hoje com o doutorzinho. E estamos profundamente chocados, irritados, porque não fomos informados desse fato, né?
Principalmente eu, que tenho motivos de sobra para romper definitivamente com vocês. Sou padrinho de Regina. Levei a pia batismal. E por isso creio que mereço uma especial consideração.
Norberto!
O que foi?
Seu patife, você havia dado Alexandre, a sua palavra!
Alexandre, eu lhe asseguro que não disse coisa alguma a eles com referência ao casamento de Regina, é isso?
Acontece que você é mais descuidado do que pensa, Alexandre. Tome aí, ó. Tá aqui, ó. Aqui, eu assinalei a notícia em vermelho.
Noticiaram. Colocaram uma nota nesse jornal. Como foi que esses patifes da imprensa descobriram isso?
Não se incomode com isso. Os repórteres sempre têm meios para descobrirem segredos. Principalmente quando envolve gente importante. Apenas desejamos saber com franqueza por que ocultaram de nós, somente de mim e de Fernando, o casamento de Regina.
Vicente, a minha parte eu posso explicar. Alexandre não me contou que Regina ia casar-se e tampouco me convidou para o casamento. Eu descobri tudo por acaso, surpreendendo um telefonema de Regina para o noivo. Então não houve como me deixar fora da história. Bom, Na verdade, nós três não deveríamos saber que Regina estava noiva e ia casar.
Sim, sim, eu compreendo, sim. As suspeitas, as velhas suspeitas. Alexandre continua pensando que um de nós assassinou Regina e que um de nós é o autor dos atentados que o discípulo de Esculápio, mais conhecido como Doutorzinho Mauro, sofreu.
Bem, se vocês querem franqueza, é isto mesmo.
Nossos encontros em determinadas ocasiões não deixam de ter, assim, uma certa graça. Considerando que Alexandre nos trata como amigos e como inimigos a um só tempo. É um contrassenso bastante curioso, né? Amiguinhos, se querem um conselho, vocês dois não procurem discutir. É. Sabem por quê? Porque jamais chegariam a um acordo com o nosso Alexandre. É isso aí. Limitem-se a assistir ao casamento de Regina e só. Bem, nada mais.
Por minha parte, né? Por minha parte, embora eu esteja ofendido, né? Eu não vou discutir mais.
Também não comentarei mais o assunto. Regina é minha afilhada e só estou aqui porque a estimo realmente. E quero estar presente ao momento mais feliz de sua vida.
Quer dizer que vocês não se opõem mais ao casamento com o doutorzinho?
Ora, para ser franco, não quero que Regina se case com ele. Mas compreendo que a minha opinião não tem valor algum na presente circunstância. E como, segundo parece, Regina está contente e feliz, estou também perfeitamente conformado.
Muito bem, muito bem. Faço minhas as palavras do Vicente.
É isso aí, bonito, é isso. E com isso, tudo está perfeitamente resolvido. Claro, Regina casa-se e nós, os melhores amigos da família, estaremos presentes à magnífica cerimônia.
E a propósito, onde está o noivo?
Ele virá de sua casa dentro em pouco, em companhia do seu padrinho, logo depois que nós desarmarmos este cirquinho que foi montado aqui.
Muito bem. Aliás, eu gosto muito de cirquinho. Me lembro os meus velhos tempos de criança. E por falar em criança, podemos saber quem é o padrinho de casamento do rapaz?
Perfeitamente, Fernando. Uma vez que se trata de um velho conhecido de vocês. Seu nome é Lopes.
Lopes?
E sua profissão, inspetor de polícia.
Engraçado, vocês não acham?
Claro que é engraçado. Deixe-me rir também. Mas vou falar sério agora, por incrível que pareça. Alexandre, eu acho que você quis ter a certeza de que nosso doutorzinho, né, continuaria vivo até o momento da cerimônia final. É isso.
Vocês vão de convir que a medida era necessária, considerando certos acontecimentos anteriores.
Padrinho, tio Fernando, a Luísa me disse
que nós estávamos aqui para assistir ao seu casamento. Agora vê que ela se enganou. Não se enganou mesmo. Mas é bom saber que não viemos só por vingança, pelo fato de não havermos sido convidados. Viemos mesmo porque a estimamos muito, querida. E desejamos para você o máximo de felicidade, Regina. Como prova disso, olha aqui. É para você. Toma.
Uma joia? Ai, um bracelete lindo, padrinho.
É, um bracelete, vejo. É. E você vai usar este bracelete em conjunto com este anel, Regina. Aqui está o anel.
Tio Fernando. Mas que anel maravilhoso.
É, nós queremos ver você feliz. Muito feliz, Regina. Embora alguém pense o contrário, não é?
Fernando, eu não vou admitir...
Oh, por favor, papai. No dia de hoje, vocês deverão esquecer certas coisas.
Claro, claro.
Eu estou tão contente. Eu creio que nenhum dos quatro pensa em me entristecer, não é?
De jeito nenhum.
Não, jamais.
Desculpe, minha filha. É. Nós estamos contentes. Todos contentes.
É claro, é claro.
Alexandre, o juiz de paz já chegou.
Faça-o esperar um pouco na sala, Luísa. Mauro não deve demorar.
Ah, está bem, está bem.
Eu acho que eles já deveriam ter chegado, né? O inspetor e o doutorzinho. O que você acha, ô Alexandre?
É, já adivinho estar aqui realmente.
Eles virão logo, papai. Não precisa ficar nervoso. Eu vou acabar de me aprontar, sim? Com licença.
À vontade, Regina. À vontade, minha filha. É. Você quer que eu vá até a casa do rapaz para apressá-lo, Alexandre?
Não.
Não?
Já que vocês estão aqui, vamos permanecer estreitamente juntos até o fim da cerimônia. Até que Regina viaje. O caso não é propriamente para rir, Fernando.
Meu Deus do céu! Que barbaridade!
Eu sei com certeza que um de vocês três é um assassino covarde. Um dos três!
O quê?
E eu vou descobrir qual. Por Deus que eu vou descobrir, Fernando.
Com as chuvas, o risco de enchentes aumenta. Entulhos, sacos, garrafas plásticas não devem ser jogados nas ruas. Eles prejudicam o escoamento da água, causando enchentes. É uma questão de limpeza, saúde e segurança.
A você, Regina, e a você, Mauro. Que sejam muito felizes em sua nova vida. Esse é o meu maior e mais sincero desejo.
Ai, obrigada. Muito obrigada, tio Norberto.
Nós seremos felizes, doutor Norberto.
Agora é minha vez. Ergo a minha taça para desejar aos recém-casados uma vida repleta de venturas muito longas, onde nenhuma sombra jamais se atreva a penetrar.
Isso aí.
Em especial para você,
ai,
minha pequena,
padrinho,
e meiga afilhada. Um milhão de venturas.
Muito obrigada. Deus lhe pague, padrinho.
Você há de ser feliz, Regina. Muito feliz.
O inspetor já está esperando na porta com o carro. As malas já foram todas embarcadas.
Nós já vamos, Luísa.
Momento mais, Regina. Fernando ainda não fez um brinde à felicidade de vocês?
Eu ia levantar o brinde quando a Luísa apareceu, Alexandre. Agora com a taça na mão, já posso fazer o brinde. Hã? Deixa eu preparar no meu improviso, então. Regina, Vicente e Norberto, eles praticamente esgotaram as frases normais, né, de felicitações para uma ocasião como esta. Eu posso dizer apenas que seja feliz, né? Ou procure ser feliz.
Ai, ai. Agora devemos ir, Mauro. Está na hora.
Sirva-se de uísque, Norberto.
Oh, não. Obrigado, Alexandre. Eu já bebi demais por hoje.
Você, Vicente?
Meu copo ainda está pela metade.
Pois é. Eles partiram.
Vocês não acham que nós deveríamos acabar com esta tolice de uma vez? Afinal de contas, creio que somos todos amigos de verdade. Que todos amamos Regina. E só poderemos desejar o seu bem. Você, especialmente, Alexandre, deve arrancar da cabeça a estúpida ideia de que um de nós seja um assassino.
Você está nervoso, Vicente?
E a gente, parodiando a Bíblia, será muito mais fácil ao Alexandre acreditar que um camelo possa passar pelo fundo de uma agulha do que acreditar que somos todos inocentes com referência à morte da sua esposa. Entenderam?
É possível que você tenha razão, Norberto.
Vocês estão todos malucos. Não há outra explicação.
Você disse malucos, não foi, Vicente? E eu acrescento, talvez ora, paranoicos.
Ora, Fernando, não me venha com essa conversa de paranoia outra vez. Assim acabarei acreditando que o maluco de nós é você mesmo, Fernando.
Talvez. Por que não? Mas também pode ser Norberto. Ou você mesmo.
Novamente os quatro tigres se observando com dentes à mostra. Todos prontos para saltarem uns sobre os outros, ou talvez todos sobre um. Eu não queria que eles saíssem dali da minha casa. Não enquanto Regina e Mauro não estivessem longe em perfeito estado de segurança. O que eu não sabia era que Regina não fora diretamente para o local de embarque. Antes pedir ao inspetor que passasse por uma certa casa. Desembarcou sozinha e bateu na porta.
Regina! Posso entrar um pouco, dona Diana? Gostaria de conversar com a senhora. Não tomarei muito o seu tempo.
Pois bem. Entre então, Regina. Regina, eu vi aquele médico, o Dr. Mauro, lá fora no carro, em companhia do inspetor Lopes. Você veio com eles?
Sim.
Alguma complicação, Regina?
Não. Apenas o inspetor está nos acompanhando, a mim e ao meu marido, até a estação.
Seu marido?
Sim. Eu e Mauro nos casamos, dona Diana. A cerimônia final terminou há pouco e estamos partindo em viagem de núpcias. Deveríamos ter ido diretamente para a estação, mas resolvi passar aqui pela sua casa antes de partir.
Para quê, Regina?
Bem, eu sei que a senhora gosta do meu pai. Agora ele está sozinho.
É, Regina. Ah, finalmente você se afasta do seu pai. Quem pensa você que eu sou, Regina?
Dona Diana.
Primeiro você se atravessa ostensivamente entre mim e seu pai, quando nós já nos entendíamos perfeitamente. Vai ao cúmulo, Regina, de fugir de casa, levando seu pai ao desastre que o transformou num aleijado. Agora, depois de fazer uso doentio do seu egoísmo até não poder mais, impondo a nossa separação, você me aparece aqui para me dizer que se casou.
Dona Diana,
e que seu
favor.
Pai não lhe interessa mais como companhia. E por isso, a tola pode tentar uma nova conquista.
Por favor,
a fim de amenizar a solidão do pobre abandonado, não é, Regina?
Dona Diana, a senhora não está entendendo.
Eu entendo, sim, eu entendo. Eu sempre entendi, Regina. E sabe o que desejei fazer muitas vezes com você? Ah, menina, eu desejei dar-lhe uma surra, mas uma boa surra por todo o mal que me causou. E que causou também ao seu pobre pai. Esse mesmo mal você agora quer reparar com a maior facilidade do mundo, lançando-me de novo ao encontro
Dona
de Alexandre.
Diana, por favor,
como se nada de maior importância tivesse acontecido. Pois saiba, minha querida, que você perdeu o seu tempo, está entendendo?
Dona Diana,
eu não irei mais à casa de Alexandre. Nunca mais. Agora, olhe aquela porta. Saia da minha casa. Você já está me aborrecendo.
Por favor,
eu não
Diana.
Devia ter consentido que você entrasse.
Eu pensei.
Você devia ter pensado antes, menina mal educada. Agora é tarde, menininha. Se quer mesmo saber, eu amo outro homem.
Não acredito.
Eu vou me casar com outro homem. Este homem que eu amo não tem uma filha complexada e mal educada como tem o Alexandre. Agora saia! Não espere que eu lhe deseje felicidade
no
seu casamento. Saia, Regina! Saia!
Não, Dona Diana.
Saia já!
Por favor.
Agora! Saia daqui!
Você é uma mentirosa, Diana. Uma grande mentirosa.
Três dias passaram após a partida de Mauro e Regina. Eu não sabia para onde haviam ido. Havíamos combinado que somente ela e Mauro saberiam do seu destino e não o revelariam a ninguém. Nesta manhã, eu despertei, levantei-me com a dificuldade costumeira e caminhei para a porta do meu quarto. Ao abri-la, ouvi a voz de Luísa. Uma voz abafada em tom de segredo. Falava ao telefone. Uma súbita desconfiança me assaltou e eu fechei a porta sem ruído. Meus olhos caíram sobre o telefone de extensão do meu quarto, procurando não fazer ruído. Eu me aproximei dele e o retirei do gancho. Uma tremenda suspeita me havia assaltado naquele momento.
Combater a dengue, tampe as caixas d'água e cisternas, cuide da sua piscina, coloque areia nos pratinhos de plantas e não se esqueçam, Água acumulada na laje não pode, gente. Não pode.
Com vocês, mais um capítulo da novela original de Raimundo Lopes, Um Vulto no Espelho.
Luísa falava com alguém no telefone. Falava como que em tom de segredo. E eu resolvera, indiscretamente, ouvir essa esquisita conversa. Isto porque uma tremenda suspeita me assaltara naquele momento. Sozinho. No meu quarto, aproximei-me do telefone de extensão e o retirei do gancho com cuidado. Minhas mãos tremiam, como se eu estivesse atacado por uma febre maligna. Levei o fone ao ouvido.
Eu e Mauro estamos encantados, Luísa. É o mais belo lugar que poderíamos encontrar para passar a nossa lua de mel. É simplesmente maravilhoso.
O que interessa é que você esteja se sentindo feliz, minha filha.
Ai, não pode existir no mundo inteiro uma criatura mais feliz do que eu, Luísa. Ainda mais num lugar lindo como este. Eu e Mauro fazemos longos passeios a cavalo todas as manhãs. Fazemos pescarias. E até escalamos montanhas de vez em quando. Ai, pensar que durante a maior parte de minha vida eu quis conhecer estas belezas e o papai não deixou.
E ficaria furioso se soubesse que vocês desobedeceram às suas ordens.
Ah, então tome cuidado, muito cuidado, para que ele não venha a saber. Eu ficaria muito triste se causasse algum sério aborrecimento ao meu pai agora. Apenas não compreendo porque jamais quis me trazer a esse lugar maravilhoso, Luísa. Ai, tudo aqui é tão calmo, tão cheio de paz.
E você cumpriu a promessa que me fez?
Cumpri sim, Luísa. Nós estamos ocupando o quarto grande da esquerda. Mas entrei no da direita por curiosidade, só para espiar. E vi a moldura do espelho, o tapete felpudo à sua frente, o leito, a janela, e fiquei imaginando como tudo teria acontecido naquela noite trágica. Mas depois até duvidei, sabe? Parece mentira que este magnífico lugar, ai, tão alegre, tão cheio de vida feliz, ela tenha sido palco de tão horrível tragédia.
É melhor não falarmos mais nesse assunto, Regina. Falemos de você.
Ah, tem uma coisa ainda para lhe contar, Luísa. Antes de partir para aqui, eu fui à casa de Diana ver se facilitava um novo encontro dela com papai, agora que ele está só. Ah, irritou-se comigo. Disse que vai casar com outro homem. Só faltou me expulsar de sua casa. Eu fiquei triste, porque gostaria muito que ela namorasse meu pai novamente.
Minhas mãos tremiam e meus olhos brilhavam de raiva quando vi a imagem refletida no espelho. O fone já estava no gancho e eu sabia. Minha filha estava na casa maldita. Haviam me enganado e ela estava lá, talvez correndo perigo de vida, sim. Talvez o assassino voltasse para fazer com ela o que havia feito com a minha Regina. Se ele soubesse. Norberto, Fernando e Vicente, um dos três. Retirei novamente o fone do gancho e nada ouvi. A conversa de Luiz e Regina havia terminado. Então disquei nervosamente um número. O número do escritório de construções. Uma voz feminina atendeu do outro lado da linha.
Companhia Vaz de Construções, bom dia.
Bom dia, eu quero falar com o Dr. Norberto, é urgente.
Sinto muito, mas o Dr. Norberto não está, cavalheiro.
O Dr. Fernando, então, é urgente.
Olha, o Dr. Norberto e o Dr. Fernando saíram esta manhã de carro a fim de inspecionar uma construção fora da cidade.
Saíram?
Sim, senhor. E é bem possível que não voltem hoje. O senhor pode deixar seu nome?
Não. Ligue-me imediatamente com o Dr. Vicente, o advogado da companhia, então.
Um momento.
Meu Deus. Talvez já seja tarde. Eu preciso tomar providências rápidas e tudo estará perdido. Loucos do inferno, por que ir para aquele lugar maldito? Por quê? Eu os havia avisado. Mas se algum mal acontecer à minha filha, eu mato todos os três. Pouco me importam que os dois sejam inocentes, todos pagarão, todos!
Pronto?
Sim.
Sinto informar, cavaleiro, que o Dr. Vicente não veio trabalhar hoje. Ele telefonou para sua secretária de manhã, avisando que provavelmente não viria, senão amanhã.
Maldição. Vicente também? Os três. Talvez encontre Vicente em sua casa. Não está. O telefone chama e ninguém atende. Ninguém! Eu tenho que agir imediatamente. E esta perna mecânica que não me deixa. Eu não posso me mover com facilidade. Deus, ajudai-me. Ajudai-me. Ah. Ao menos consegui colocar em pé. Luísa! Luísa!
Alexandre!
Venha cá, sua traidora do inferno! Venha cá depressa, miserável!
Alexandre, mas o que aconteceu? Deus do céu! Como você está nervoso, os cabelos revoltos?
Onde está a Regina? Onde está a Regina, sua miserável? Onde está minha filha neste momento?
Mas você sabe onde ela está, Alexandre? Foi fazer sua viagem de núpcias e talvez tenha ido até para o estrangeiro.
Não minta, velha do diabo! Eu sei de tudo, entendeu?
Alexandre, você deve estar enganado.
Eu não estou, não. Você sabe que eu não estou, demônio! Mandou Regina para aquela casa maldita! Para a morte, talvez!
A culpa não foi minha, Alexandre. Ela quis ir e me obrigou a guardar silêncio. Disse que iria de qualquer maneira. E você sabe que ela sempre desejou conhecer a casa de campo. Você sabe, Alexandre.
Mas você não devia ter consentido. Não devia! Se ela insistisse muito, deveria ter me posto a par de tudo. A minha filha corre perigo de vida, entende?
Não, isso é absurdo, absurdo, Alexandre. Regina não corre perigo algum, está muito bem lá com o marido, Alexandre, ela está
Norberto,
lá.
Vicente e Fernando, os três desapareceram. Procurei-os por telefone e não encontrei nenhum deles. Um pode ter ido para a casa maldita. Fazer com a minha filha o que fez com a minha esposa.
Não, Alexandre.
Um pode ter ido matar Regina, entendeu agora, velha do diabo?
Não.
Entende? Regina pode ser assassinada essa noite.
É incrível como todo o lixo da nossa casa pode ser reaproveitado. Os recicláveis podem se transformar em novos produtos. Uma garrafa PET, por exemplo, pode virar banquetas e até brinquedos. O lixo orgânico também pode ser aproveitado. Sobras de comida servem de adubo. Reduza, reaproveite, recicle. Faça a sua parte. Separe o lixo e garanta um futuro melhor para todos.
Eu creio que você está exagerando, Alexandre. Por que alguém iria querer matar sua filha?
Há outra pergunta para responder. Por quê? Por que alguém matou a Regina? A minha Regina.
Alexandre.
Minha filha precisa deixar aquela casa maldita sem demora. É necessário que a deixe antes da noite, antes que o monstro ataque de novo. É preciso.
Mas, Alexandre.
Peça uma ligação telefônica para lá imediatamente. Eu vou falar com Regina e também com Mauro. Eu farei com que eles fujam daquela casa maldita enquanto há tempo. Assim o monstro não vai encontrá-la quando chegar lá. Anda, Luísa! Peça essa ligação depressa!
Sim, está bem, meu Deus, como isso está nervoso, meu Deus do céu! Pobre menina, meu Deus, eu estou tão nervosa. Está tão contente, tão feliz na casa de campo.
Não fale mais e trate de agir, demônio!
Tá bom.
Enquanto esperava que a ligação telefônica fosse completada, sentia meus nervos cada vez mais tensos. Pensamentos terríveis passavam pela minha cabeça atormentada. Via Mauro despertando de um sono pesado, de clorofórmio, e Regina estendida no tapete com os olhos abertos, numa tremenda expressão de horror. Sim, eu vi a minha filha morta, assassinada pelo monstro que estava a caminho, cada vez mais próximo do seu sinistro objetivo. Era preciso evitar que aquilo acontecesse. Era preciso, meu Deus. O telefone tocou. Deixa que eu atendo. Não toque nesse aparelho, Luísa. Não toque.
Tá bom, meu Deus do céu.
Pronto. É Alexandre quem fala aqui. Eu sei que é o caseiro, ô diabo. Mas quem é que está com você? Que eu quero falar com a minha filha, Regina. Não se faça de idiota. Eu sei que ela está aí. Chame ao aparelho. Ou terá que se haver comigo brevemente. E bem depressa com isso, seu imbecil.
Ele apenas cumpre o que lhe foi recomendado. O pobre homem é inocente.
Cale a sua boca!
Ai, meu Deus do céu.
É tão culpado como qualquer um de vocês. Traidores todos. Se eu não fosse um aleijado, não teriam feito o que fizeram.
Papai?
Regina. Sim, sou eu, Regina. O que, que você faz aí nesse maldito lugar?
Perdoe-nos por haver escondido do senhor a nossa intenção de vir para cá. É um lugar maravilhoso e nós estamos...
Vocês não estão coisa alguma! Vão arrumar suas malas e sair dali imediatamente! Está entendendo?
Mas papai...
Eu não quero o menor comentário, Regina! Você está me ouvindo bem?
Sim, papai.
Eu quero apenas ser obedecido com a máxima rapidez.
Sim.
Eu não quero que passem a próxima noite nessa casa maldita. Arrumem as suas malas, você, Regina e Mauro. E tratem de partir bem depressa, agora mesmo.
Papai, eu não vejo motivos.
Mas eu vejo e basta. Eu não quero perder a minha filha como perdi a minha esposa. Há um monstro maldito que se encaminha para aí, pronto para atacar e matar Regina. Acredito no que eu estou dizendo. E saia do seu encalce. Bem depressa, pelo amor de Deus. Saiam você e Mauro desta casa, desta região, imediatamente. Tomem o primeiro trem para a cidade mais próxima e escondam-se num hotel. Em seguida, voltem para cá e não discuta esta minha decisão.
Doutor Alexandre.
Mauro. Você ouviu bem o que eu disse?
Ouvi, e não... Eu não acredito que haja um motivo tão sério para uma decisão tão precipitada, doutor Alexandre. Regina está adorando esse lugar e ela ficaria profundamente triste se tivermos que partir daqui tão depressa e precipitadamente.
Não me interessa a sua opinião! Vocês têm que sair daí! É necessário que saiam, Mauro!
Pois bem, então... Então amanhã...
Não! Amanhã não! Hoje! Agora! O monstro se encaminha para aí, repito... Amanhã talvez seja tarde demais, Mauro. É o bandido. o assassino miserável que matou a minha Regina e que por duas vezes atentou contra a vida, contra a sua vida, meu amigo, a sua vida. Se permanecer nesta casa maldita, você estará expondo a vida da minha filha. Você estará condenando a uma morte horrível. Você entendeu, Mauro?
Eu não estou entendendo muito bem, mas... está certo, doutor Alexandre. Vamos atender. Vamos arrumar nossas malas e sairemos daqui ainda hoje mesmo.
Graças a Deus. Graças a Deus que você compreendeu, Mauro. Mas tratem de sair agora mesmo. Não esperem a noite. Por favor, não esperem a noite.
Pode ficar sossegado que sairemos daqui a pouco. Doutor, só um minutinho. Regina quer falar com o senhor.
Sim, logo. Até breve, querido papai.
Até breve. E que Deus a abençoe, minha filha.
Não creio que haja um motivo tão sério para justificar tudo o que você acaba de fazer, Alexandre.
Você não acredita, mas eu sim, Luísa. Minha filha não há de cair sobre as garras de um monstro assassino, como aconteceu com a minha esposa, com a minha Regina.
Penso que você está imaginando demais.
Não estou. Não estou, não. Apanhe esse fone e procure encontrar um dos três. Norberto, Fernando, Vicente. Experimente.
Mas todos trabalham.
Mas pelo amor de Deus. É possível que dois deles estejam mesmo trabalhando, mas um não está. E quando eu souber com certeza qual é esse, eu saberei quem é o assassino. Desta vez eu o descobrirei e o farei pagar caro pelo seu odioso crime.
O que eu sei é que a pobre menina estava tão contente na casa de campo e agora... agora deve estar muito triste preparando-se para sair de lá, Alexandre.
Ou não. Ou não.
Alexandre, por favor.
Sim. Eles podem estar me enganando mais uma vez.
Não, Alexandre.
Eles podem ter resolvido permanecer naquela casa maldita depois de me haverem convencido de que estavam dispostos a partir. Só há um meio de evitar que uma desgraça aconteça se de fato eles tivessem resolvido, Luísa.
Por favor, Alexandre, tenha calma, senhor.
Luísa, eu tenho que ir para lá imediatamente. Eu tenho que ir proteger a vida da minha filha.
Isso é impossível, Alexandre. Não há mais nenhum trem que possa chegar à vila.
Não.
Você sabe que não há.
Eu vou de carro. Mas não. Eu vou de carro. Eu vou salvar a vida da minha filha de qualquer maneira.
Absurdo, mas é absurdo, Alexandre. Não há quem dirija. Você despachou o chofer há dois meses passados.
Eu mesmo vou dirigir.
Quê?
Eu.
Mas isso é impossível, Alexandre. Você não pode dirigir com essa perna mecânica. Ainda não sabe se movimentar direito.
De todas as maneiras, eu vou apanhar o meu carro e partir imediatamente para lá, Luísa. Você virá comigo se quiser. Eu não vou obrigá-lo.
Mas é loucura, Alexandre. É loucura, meu Deus do céu.
Eu vou chegar lá. Ao anoitecer, a minha filha não terá um destino trágico. Eu vou salvar a qualquer preço a vida da minha filha. Eu vou salvá-la.
Imagina, hoje à noite a gente se perder.
Rádio Dos Vox, um caso de amor e compromisso com você, ouvinte em Dos Vox.